No debate de hoje, quem tem razão? O polêmico caso de funcionárias iguaracienses da limpeza urbana que foram demitidas após fotos delas divulgadas em uma rede social quando estavam no horário de trabalho. Esse caso teve repercussão, a empresa se chama JL Coleta e Construções Limitada, né? E foram 5 funcionárias contratadas do serviço de limpeza urbana que foram demitidas por justa causa após publicação de fotos nas redes sociais. As informações dão conta de que as demissões aconteceram após uma das ex-funcionárias publicar em seu perfil no Facebook imagens em alguns pontos da cidade durante o horário de trabalho. A empresa JL Coleta e Construções alegou indisciplina por parte das funcionárias por descumprirem normas internas da empresa. Alega ainda que as funcionárias se recusaram a responder, a assinar uma advertência, o que culminou nas demissões. Eu queria, inclusive, produção, tem o Mais Pajeu que divulgou isso e tem o blog do Itamar. Vê se um dos blogueiros pode contextualizar, inclusive, porque tem informação aqui de um blogueiro que conversou com a empresa, o outro que conversou com a funcionária, para a gente entender ainda mais. A funcionária está dizendo, as funcionárias dizem que faltou sensibilidade da empresa, que as fotos não atrapalharam o andamento do serviço. Eu já estou pesquisando e já tem gente opinando. Na sua opinião, houve exagero da empresa ou ela acertou na decisão? Houve exagero ou ela acertou? 3838-1213, pelo zap, o nosso zap aqui é o 996580554, pela internet no www.radiopajeu.com.br. No programa de hoje, eu recebo o Dr. Vantuí Araújo, ele é advogado e delegado do trabalho aqui em Afogados, com vasta experiência, trabalhando há muitos anos, inclusive continua prestando serviço, mesmo tendo a opção de descansar um pouco mais, né? Mas continua já há muito tempo servindo na Justiça do Trabalho e já diz que há, né, a legislação, mesmo a legislação não tendo, se adaptando à história do Zap, do Face, mas há previsão de adequação da legislação a essa questão. Guilherme Brito, ele é responsável, um dos responsáveis pela Móveis São Carlos, empresa do Polo Moveleiro, importante empresa, uma referência, empresa de referência nacional, que conta hoje com 95 colaboradores. Como é que uma empresa desse tamanho lida com essa questão? Jacitara Nascimento, das Casas KM, nossa loja, ela diz que tomou a decisão radical. Funcionário entra na loja e bota o celular lá numa caixinha. Se tiver problema urgente, liga para a loja. Se tiver problema da família, para não tirar o foco. São os nossos convidados, você continua participando, a gente vai ver um pouco de jurisprudência, pedir o André Luiz do nosso portal para ver o que é que tem de publicação já, que é tão nova essa questão. Os smartphones começaram a chegar em 2006, por aí, né? Zap Zap, a gente tem aí talvez 3 anos no máximo de efervescência dessa ferramenta, que hoje é uma loucura. Facebook um pouco mais, um pouco menos, antes era o Orkut, né? Enfim, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Doutor Vantuí, é muito delicado falar de um caso específico, falar desse caso de Guaraci, né, porque o senhor, obviamente, falando da justiça, a justiça só se pronuncia quando provocada, e o senhor, obviamente, por sua ética, o senhor já tinha conversado comigo aqui em off, né, não dá para pontuar sobre um caso. Então, eu não vou falar do caso específico, vou falar dessa febre de Zap Zap, de Facebook. A legislação trabalhista, ela já abraça, mesmo com tendo um tempo, né, a legislação não mudou recentemente, mas as ferramentas tecnológicas mudaram. A legislação já está adequada, por exemplo, para Zap Zap, Facebook, para quem está no trabalho usando isso. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, Michele, Tito Barbosa, meu amigo Guilherme Brito. Nil, a lei não há nem motivo para se adequar a essa realidade. O que é inadmissível é o abuso. Não há lei que discipline. Você não pode entrar com o celular aqui, exceto se for um sistema muito rigoroso, onde o próprio patrão diga, o meu também não entra, e liga o meu. Contudo, não se admite abuso. O patrão pode abusar do dele, porque quem está perdendo é ele. Agora, se eu sou seu empregado, trabalho na rádio, eu abuso do meu celular aqui, meu rendimento está sendo prejudicado. Então, é inadmissível. Que é, por conseguinte, se eu insistir na indisciplina e persistir, uma das figuras de justa causa.
Como é que faz para dosar o que é excesso e o que é razoável para quem está no trabalho e usa e quer usar um smartphone. Dá para medir isso?
Dá. Eu considero que, vamos dizer, Michelle trabalha aqui, ela atenda 3, 4 telefonemas durante o dia, ela não abusou muito. Mas se ela atender 100 telefonemas por dia, ela não está trabalhando. E você, como chefe hierárquico dela, poderá propor uma justa causa para ela. Minha ela tá amiga Michelle,
ela está olhando para mim pedindo você, calma.
Mas com excesso, né? Excesso. É. Um telefonema, 2, até 3, tudo tem limite. O que não pode é o abuso, né? O trabalhador abusar do telefone, do celular, do WhatsApp. Isso, todo abuso é punido. Há inúmeras figuras de demissões por justa causa. São tantas que eu precisei até elencá-las, enumerá-las, e tantas que são, porque não dá nem para gravar na mente, assim, na cabeça. Eu via em outros tempos, alguém dizia assim, a empresa quer me demitir por justa causa, eu não matei nem roubei, e é só isso que dá justa causa? São várias as figuras de justa causa. Inúmeras, se você me permite e quiser, eu posso até citar aqui algumas.
Porque às vezes falta, não só o patrão, o empregado, ele é obrigatório, ele tem que saber o que dá justa causa, e me parece... Às vezes as pessoas entram na função e são demitidas, é configurada a justa causa e a pessoa ainda sai de vítima, achando que não fez nada de errado. Não é?
Perfeito,
claro que há abusos, muitas vezes, dos dois lados da moeda, exato, mas o que a gente está querendo é preservar o direito da estabilidade do trabalhador, e ele tem que saber quando é que dá a justa causa. O que é que diz a legislação?
Perfeito. A legislação trabalhista do seu artigo 482, da CLT, ela tipifica as chamadas figuras de justa causa. Ato de improbidade, o que é improbidade? É desonestidade, não é? Isso aí é inquestionável. Incontinência de conduta. O que é incontinência de conduta? A pessoa se portar mal, se conduzir mal no trabalho, não desempenhar com responsabilidade as suas funções. Negociação habitual. Vamos dizer, você está aqui, um colega trabalha seu, todo dia vendendo, negociando aqui dentro, fazendo aqui um comércio. São inúmeros. Desídia no desempenho das funções. Desídia. Eu estou enfatizando muito essa expressão, desídia, no desempenho de suas funções. O que é desídia no serviço? Negligência, preguiça, má vontade, displicência, desleixo. Presta atenção a essa expressão agora. Indiferença. Desatenção, etc. São tantos e tantos os motivos de demissão por justa causa, porém, o ônus da prova é do patrão. O patrão terá que provar em juízo que aquilo aconteceu. O ônus da prova é de quem acusa. Então, o patrão terá que provar. Mas são inúmeras as figuras de justa causa. A pessoa pode ser demitida por abandono ao trabalho por mais de 30 dias. Né? 31 já dá abandono ao emprego. Ofensa física contra superior hierárquico, dá demissão por justa causa. Participação de jogo de azar, ele está aqui trabalhando e dois ali numa mesa jogando dominó, chimbaralha, etc. E tal. Indiferença ao trabalho. Né? Tantos. São inúmeras as figuras de justa causa.
O Guilherme está aqui conosco e eu fico imaginando os desafios de uma empresa como a Móveis São Carlos, porque são 95 colaboradores em funções... Claro, você tem funções administrativas, mas tem, digamos, as funções mais mecânicas, né, de quem lida com todo aquele moderno maquinário da empresa. Como é que vocês lidam com essa questão do acesso às redes sociais, aos celulares, WhatsApp, Facebook? Deu para encontrar já uma fórmula para evitar excessos na utilização dessas ferramentas que podem causar até acidentes numa empresa como a Móveis São Carlos? Bom dia, Guilherme. Prazer tê-lo conosco.
Obrigadinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, todos os colaboradores da empresa. Bom dia, doutor Vantuil. Para a gente é um desafio para todo mundo, né? É uma nova era. A lei está também se adaptando a essas, né, essas novas regras, mas como o doutor Vantuil já disse, tem muita coisa que já se enquadra nas leis atuantes. No nosso caso, a gente tenta limitar ao máximo essa questão de acessos pessoais, né, com fins pessoais, para que não interfira na, nos procedimentos, nos processos, no, na atividade da empresa. É, eu estava lendo um artigo um dia desse, e quando você se distrai, tira seu foco do, do seu trabalho, para você voltar para o assunto que estava, você leva de 10 a 15 minutos para continuar no mesmo ritmo que estava antes. Então, isso aí com certeza é, interrompe muito a atividade, o ofício do, do colaborador dentro da empresa. É, eu mesmo no meu celular, eu tirei todos os tipos de avisos sonoros, visuais. É, até alguns colegas meus ficam chateados, porque eu só... Muitas vezes eu só, só vou responder o WhatsApp, só vou responder... principalmente o WhatsApp, né? Facebook também. Só vou responder com muito tempo depois, duas, três horas, porque eu não aguento ficar com o celular na minha frente e ele ficar apitando, você fica curioso e tal, entendeu? E já vai acessando, e como eu disse, já quebra aquela linha de raciocínio que estava focada no trabalho. Daqui que você volte 5, 10, 15 minutos, você já perdeu tanto tempo ali que o dia passa rápido. Hoje a gente está numa época muito dinâmica, e se a gente não tiver foco no que está fazendo e atenção, a gente vai se perder por muito tempo.
No universo de 95 colaboradores, que é o número de colaboradores da Móveis São Carlos, em algum momento vocês já tiveram que tomar uma decisão mais drástica com um dos colaboradores? Por exemplo, já houve demissão por conta disso? Advertência mais severa? Até que ponto chega o escalonamento de medidas administrativas para quem exagera, Guilherme?
A gente lá, para qualquer tipo de comportamento inadequado, a gente tem o aviso verbal, depois a gente faz o aviso escrito, depois vem a suspensão, também escrita, e suspensão de 3-5 dias, dependendo da gravidade, né? E aí sim, depois vem uma demissão por justa causa. O que é difícil de acontecer, porque o colaborador, quando você vai fazendo, seguindo esse processo, ele já vai entendendo que tem que ter uma disciplina, a gente está ali, tem um compromisso para com fornecedores, clientes. Então, eles vão se adequando à empresa.
E tentando conciliar.
Isso, e tentando conciliar. Já tivemos exemplos lá de colaboradores que já foram direto para a suspensão de 3 dias, né? Porque depende também, né?
Claro.
Às vezes não tem como você seguir uma coisa muito grave, não tem como você só fazer uma advertência verbal. É, eu tive lá no escritório um exemplo de uma colaboradora que, no meio do trabalho, postou 47 fotos.
47?
47 fotos no Facebook, usando a internet da empresa, né, carregando. A gente sabe que a gente não tem um serviço
tão eficiente.
Lá é Velox, eu até vou mudar um
pouco. Você demitiu essa por justa causa?
E aí?
Não, essa a gente deu uma advertência por escrito. Foi, entendeu?
Um cartão verde, nem amarelo, não foi.
É, a gente. Mas que era totalmente assim, né? Uma situação para que poderia ser justa causa e não teríamos problema nenhum na justiça, penso eu, né?
Porque ela documentou aquilo, quer dizer, a própria postagem já é uma prova documental, né, doutor Vantino, no caso desse,
é
a
prova,
né?
Documental.
Porque no Facebook tem hora que você posta, tem tudo, né? Tá, é como você está falando, Nil, tá documentado lá. Então, quer dizer, eu acho que a maior lei que tem que ser seguida é a lei do bom senso.
Muito bem.
Não é verdade? Então...
Eu queria falar um pouquinho da advertência.
Pois não.
A advertência é uma forma de você chamar atenção, o trabalhador, por escrito. A diferença é que você pode chamar verbalmente também. Mas sim, há trabalhadores que entendem que, sendo por escrito, é um instrumento humilhante, ultrajante, aviltante, que não chega a tanto. Fica barato, em determinados casos. Fica barata a advertência por escrito, sabe? Não é nada demais. Às vezes, para evitar uma consequência mais grave para o trabalhador.
Só está registrando um fato, né?
É porque você está documentando, estou te avisando da próxima vez.
Você está chamando a atenção, apenas por escrito. Tem gente que, na hora de apor a sua assinatura, tem muito cuidado. Deve ter, está certo. Mas a advertência, ela pode ser feita verbal, por escrito. O certo é fazer por escrito, para juridicamente ela ter validade, ser documentada. Mas ela não desonra nenhum trabalhador. Ela, às vezes, é apenas, não chega a ser um cartão amarelo, puxando para o mundo do futebol, chega a ser um cartão verde para o trabalhador, para que ele não reincida, né? Que ele entenda, sabe? Não desonra, não tira a honra de ninguém.
Vamos às opiniões, vamos liberar o telefone, 3838-1213, né? O que é que você acha? Você acha que, na sua opinião, houve exagero da empresa ou ela acertou? Eu estou percebendo aqui, não sei se essa cultura nossa de olhar pelo que seria menor na relação, né, que a maioria está dizendo que dizendo que houve exagero. A Nilza Medeiros, Nil, na minha opinião, houve exagero na demissão das funcionárias, né, está dizendo a Nilza. Leonildo está participando também aqui conosco. Luiz Carlos, para mim isso não caberia nenhuma advertência, quanto mais demissão. Acho que houve exagero. E está dizendo ainda que cabe uma ação por assédio trabalhista, Luiz Carlos. Aqui, Edilson Ribeiro, a empresa que está errada, porque a foto não tem nada demais, eu vi a foto, não tem nada que possa prejudicar, opinião dele. Aqui a pessoa está dizendo, essas pessoas de Guaraci tiraram fotos mostrando más condições de trabalho, teria sido esse o motivo da represália. Olha, eu vi as fotos. Eu vi em dois blogs, estou dizendo aqui, dando crédito a quem postou no Mais Pajeú e vi no Itamar. Elas estavam fardadas, direitinho, não vi. Em relação a isso aí, não percebi uma conduta da empresa ruim, não. O Antônio Santiago, tem gente no telefone? Liberou? O que você acha? Você acha que houve ou não exagero da empresa? Ela exagerou ou acertou na decisão? Antônio Santiago, ele está dizendo, cheguei numa loja aqui em Afogados e tive que esperar a atendente responder o zap. Ela nem viu quando eu entrei. Aí outro funcionário percebeu e veio me atender. Irene Nogueira, divulgar uma foto, diz ela, não é motivo de demissão. Era só conversar, faltou entendimento. Alda Carla, a empresa tem razão. Elas estavam para trabalhar e não para tirar foto. Marluce, isso não prejudicou o trabalho delas. Por outro lado, se havia regras estabelecidas pela empresa, teriam que ter cumprido. Então, está dizendo que de um lado não prejudicou, mas elas deveriam saber das regras da empresa. Marciano, a empresa está correta. Primeiro chamou a atenção, elas não aceitaram assinar a advertência. Então, demissão, está dizendo o Marciano. Vamos analisar. Tem uma pessoa aqui que gravou áudio no zap, será que já é sobre isso? Cadê?
Júnior, eu acho que ele exagerou, viu? Eu acho que ele só estava esperando um pretexto para telas para fora. Acho que é exagero.
Ok, estava esperando o motivo, você está dizendo. Eu não quero, voltando, não vamos entrar no mérito do fato, doutor Vantuil. Vamos, hipoteticamente, falar de forma genérica. Quando eu posto uma foto numa rede social, uma foto só, a foto ela tem um horário, mas ela não define tempo, quer dizer, isso é subjetivo. Eu não sei se eu tirar uma foto e botar agora numa rede social. Eu não sei se eu perdi um minuto tirando essa foto, dois, três, quatro. Não sei se tá, não dá para ver se estava de conversa e depois fui tirar a foto, se perdi 10 minutos. Isso é muito subjetivo. Como é que prova, por exemplo? Se eu disser, não, mas eu fiquei 30 segundos só, e o patrão disser, não, mas você ficou 5 minutos. Onde é que vai ter... O que eu quero saber é o seguinte, o tempo, ele pode contar a favor de uma pessoa que posta a foto? Ou não tem dose de tempo? Postou, já está incorrendo no erro?
Não, postou, não está incorrendo no erro ainda. Agora, precisa ver se durante o tempo que você foi tirar essas fotografias, se era seu tempo de lanche, estipulado 15 minutos para o lanche, se era recreação, coisa dessa natureza. Agora, se você está no seu ambiente de trabalho trabalhando, você não tem tempo para estar... fotografando e postando, etc e tal, porque aí você está indiferente às suas atividades.
Eu estou na outra linha com a Jastara Nascimento. A Jastara tomou uma decisão mais radical na loja dela. Ela já tem inclusive assumido isso aqui, dito aqui mais de uma oportunidade. Lá tem a tal da caixinha do smartphone, né? O funcionário, o colaborador entra, ele deixa o celular lá guardado. E se a família tiver alguma coisa para falar com o funcionário, alguma coisa urgente, ela liga para a loja. Você considera que esse modelo está dando certo? Que avaliação você faz dessa polêmica toda, Jastara? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aí presentes. Bom dia aos ouvintes da Super Pajeú. Pois é, Nil, nós acho que nós somos um dos pioneiros aqui em Afogados da Ingazeira a tomar essas decisões. Até quando eu falei até na rádio aí, me acharam muito radical. Mas é o seguinte, quando eu vou admitir algum funcionário, eu primeiro tenho uma conversa com eles, eu digo o que é possível e o que não é possível, o que é aceitável e o que não é aceitável dentro do estabelecimento. Porque a gente não trabalha com uma só pessoa. Quando você agrega só uma pessoa, tudo bem, mas quando você, hoje na loja, nós temos 28 funcionários fixos, é difícil para você administrar. Então é preciso que você pontue, olha, isso aqui é, você tem que fazer isso, isso aqui não pode. Você aceita as condições da loja. Se a pessoa aceitar as condições da empresa, ele é admitido. Ah, eu não aceito, não. Tudo bem, ele não é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você tem suas livres escolhas. Agora, a partir do momento que ele começa a trabalhar com a gente, ele tem que obedecer às normas da empresa. É obrigado a obedecer essas normas. No nosso caso, é o seguinte, nós temos o celular da loja, nós temos 2 telefones fixos na loja, na matriz, mais um no showroom, mais outro fixo e celular também nas outras lojas. No nosso depósito também tem celular e tem telefone fixo. Para que um funcionário está com o telefone? Me diga. Passe para todos os familiares. Se alguma coisa precisar, vocês usem esse número para se comunicar com eles. Então, não há necessidade de estar fazendo uso de celulares, até que eles também vão economizar o celular deles. Então, ou deixe em casa, ou na loja, desligado dentro de uma caixinha. Chegou, desligue e bote lá e use o número da loja se necessário for, porque nós temos um número, um número comercial e não pessoal. É assim que a gente trabalha. Nada que uma boa conversa não se resolva. E graças a Deus tem dado muito certo. Muito certo mesmo.
Você estava me dizendo outra vez que dos absurdos que você vê quando vai receber alguém com currículo, que você vai fazer entrevista e a menina, por exemplo, o rapaz, até na hora da entrevista, para ter um emprego, ficam no zapeando. Não, peraí, eu não posso responder a senhora, não, que tem uma pessoa falando aqui comigo no zap.
É cada absurdo. Uma vez o moço chegou com o currículo e chegou na frente da gente, esperar um pouquinho, mandou que a gente esperasse, até depois ela vai entender, ela se atendida, né? Porque ela estava com o celular na hora, ela falou, tudo bem, depois entregou o currículo. Você tem mais alguma coisa, filha? Desse jeito, né? É como eu mostro o menino, você tem atendimento, também um cliente. Muitas vezes o funcionário está atendendo o cliente com o celular falando, pode o vendedor esperando. Horas assim que o cliente está atendendo dentro da loja. Eu mostro ele, olha, desse jeito seria você. O cliente não queria estar esperando. Você falando ao celular e o cliente esperando. Está vendo como é? É preciso que você veja também na face das outras expressões como é que ele ia passar por isso. Sinta isso aí, como é que você está vendo. E eu boto muito, sabe o que é que eu faço muito lá na loja, Nil? Uma dinâmica muito interessante. Muitas vezes eu sento ele no birô, eu faço o que ele estava fazendo, isso. Como é que você está me vendo? Você como gerente, como é que você está me vendo? Entendeu como é? Eu boto ele no meu lugar, na minha cadeira, vou fazer a coisa errada que ele está fazendo, isso. Como é que você faria? Qual é a forma que você ia agir? Como você agiria comigo? Você como dono, você como proprietário da empresa, como é que você ia agir? Agora, não me veja só uma, não. Veja muitos aqui na minha cara. Veja, me divida aqui. Fatei aqui minha pessoa, como várias. Aí, isso é quando a gente dá o direito da pessoa pensar também nos seus atos. É muito importante isso, sabe? E também outra coisa que eu também prego na loja, é obrigado. O fardamento, a asepsia do funcionário. Porque não tem coisa mais feia do que um funcionário com as unhas grandes, desmantelado, malado, falando com o pessoal. Além do bom atendimento que é peculiar à nossa loja. Mas, além do uso do celular, eu exijo que ele esteja bem fardado, bem apresentável. Porque não tem coisa mais feia do que você ser atendido com uma pessoa de chinelo, cabelo despenteado, unha suja, mau hálito. Não, isso também na loja também é uma das prioridades da loja. Todo mundo vai. Quando você vai para uma festa, você vai todo prontinho. Por que você vai para o seu ambiente de trabalho bem apresentável? É outro requerimento também que eu faço da loja, é isso aí. Se é abuso de poder, não sei. Mas até hoje tem dado muito certo e todos eles estão satisfeitos. Pelo menos é o que me dizem.
O tema realmente suscita muitas opiniões e muitos posicionamentos. O fato é que a história dessas ferramentas sociais é tão recente que a gente está aprendendo a lidar com isso. É um desafio que é de todas as empresas aqui, a gente discute muito isso aqui na rádio, por exemplo. Em todos os ambientes você tem esse nível de de discussão. Esse tipo de caso aí de quem vai procurar emprego, por exemplo, vai tentar ser colaborador da Móveis São Carlos e dar mais atenção ao Zap do que à entrevista de emprego. Você já viu dessas também, Guilherme?
Não, com a gente eu nunca presenciei, não. As seleções que a gente faz lá passam por um processo assim bem elaborado, passa por uma psicóloga, tudo, e acho que...
Quando chega para você, já chega filtradinho
também, chega, né? Filtrado, é. Acho que a nossa psicóloga Deisiane, doutora Deisiane, deve ter algumas histórias interessantes, porque quando chega para a gente, realmente é quando já está filtrado, né? Mas é um desafio, realmente.
A Deisiane, aliás, que é uma excepcional profissional, tenho eventualmente contato com ela, e já chegou a haver necessidade de palestra, de debate mais corporativo sobre redes sociais com a psicóloga ou não?
Esse caso aí das 47 fotos da colaboradora...
Você teve que passar no divã, né?
A gente teve que ir, né? Aí a colaboradora conversou com ela direitinho tudo, né? E pediu desculpa, viu? Que assumiu o erro também, né?
Não tinha como fazer diferente, né?
É verdade.
Foi um absurdo mesmo. Bom, vamos a mais opiniões que estão chegando aqui. Sandro Pereira está dizendo que houve exagero da empresa, deveria proibir quando houver perigo. O funcionário tem que ter seu autocontrole no que faz. Acho que estavam pegando o pé para admitir, né? Está dizendo ele.